minha vida.
Está onde?
Está nas mãos
do meu Jesus,
que vive.
Ele vive e está, amém? Por isso vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Abrir o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Adoramos ao Senhor com os nossos louvores, com os nossos cânticos, com os nossos dízimos e ofertas. Mas esse é o momento em que Deus vai falar conosco. Então peça para o Senhor falar com você aqui nessa manhã. Dê o seu tempo de oração e peça, Espírito Santo, fale comigo nessa manhã. Uma palavra rema direta ao meu coração. Uma palavra que venha direcionar os meus caminhos nessa semana. Uma palavra que seja bússola, Senhor, para as minhas decisões. Fale comigo, Senhor. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro a Tua palavra, Senhor, para que o Senhor fale em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? Tome seu assento. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos felizes aqui nesta manhã. Alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Levante a mão. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Mais alguém aqui desse lado? Também, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Antes de ir embora, passem na nossa bookstore, nós temos um presente para vocês, que a presença de vocês aqui muito nos alegra e muito nos honra. Convido meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 2. Você recebeu aí no seu poltrona o esboço da mensagem, tem uma caneta na capa, preencha e leve aí amanhã no seu trabalho, na sua escola, e seja um missionário, um instrumento na mão de Deus. Vocês viram? Nós tivemos 43 pessoas que fizeram integração, para vocês fizeram integração, parabéns, que Deus abençoe. Agora, bora servir com a gente. Porque o grande mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. A grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito de vida, amar a Deus e servir a Deus e servir as pessoas. Então, você que fez a integração, não é para ficar sentado. Procure um dos nossos ministérios e venha servir com a gente. Mês que vem nós vamos fazer um café só para os novos, que as pessoas estão chegando à igreja. Nós vamos apresentar todos os nossos ministérios, são mais de 30 ministérios. Aí você vê onde você se encaixa e venha servir com a gente. Nós estamos muito, muito felizes na nossa igreja, porque nós vamos celebrar a partir do próximo sábado o nosso aniversário da igreja, 16º ano. Nós preparamos uma festividade extraordinária. Então, no sábado que vem, nós não temos culto ao sábado, mas nós teremos, porque a igreja foi fundada, ela nasceu exatamente no dia 21 de setembro. Então, como dia 21 é sábado que vem, nós já vamos abrir ali as nossas festividades. Estará conosco a Bárbara Morim Banda e também o pastor Caleia. Ele é um angolano, vai ser muito extraordinário. Domingo pela manhã, domingo que vem, nós teremos o André Silva nas duas celebrações. Então, ele vai pregar a mesma mensagem. Quando ele vem, fica muito cheio a igreja, chegue cedo, então, ou 8h30 ou 10h30, ele vai trazer a mesma mensagem. À noite, pastor Harry estará conosco, depois nós temos a semana toda de festividade. Irmão Toninho, faz assim, irmão Toninho. Olha só, irmão Toninho mandou uma mensagem ontem à noite para mim, muito feliz. Que Deus fez um grande milagre. Ele trabalha com blindagem, ele é vendedor de blindagem para carros. E ele contava que estava meio desanimado, que as coisas não estavam muito bem. Olha como é importante você caminhar com a igreja. Aí ele acionou a nossa intercessão e a esposa, eles foram lá na casa, oraram com ele. Ele falou que não estava nem com vontade de vir na igreja. Aí eles oraram lá com ele e aí esse mês de agosto, ele vendeu mais em blindagem do que a empresa vendeu no primeiro semestre inteirinho. E aí ele vai pagar o almoço para a gente hoje. Aliás, os testemunhos estão sensacionais. Recebemos também um áudio essa semana no nosso grupo de células de uma irmã. Ela contava que ela nunca tinha ido nas células. Ela fez um Pix ali, teve uma fraude no Pix, saiu um dinheiro alto da conta dela, ela foi no Bradesco. Aí você fala assim, isso aqui você pode até abrir uma contestação, mas com certeza você não vai reaver o seu dinheiro. Ela então foi em uma de nossas células, no encerramento das nossas células, nós fazemos a cadeira do milagre, a pessoa senta lá e todo mundo ora. Ela foi na cadeira do milagre, ela sentou, a célula orou, no dia seguinte ela recebeu uma ligação da gerente do Brasil, sua contestação foi aprovada, seu dinheiro vai ser devolvido para a glória de Jesus. É isso que Deus tem feito no nosso meio, então entre numa das nossas células, amém? Eu quero trazer uma palavra para meditar com você nessa manhã, que tem como tema o poder do posicionamento. Vamos ver juntos? O poder do posicionamento, amém? posicionar-se é se colocar em determinado lugar, é assumir uma opinião. Não existe vitória sem posicionamento, não existe. Se você quer avançar na vida, se você quer crescer, você precisa se posicionar. Quando nós olhamos na Bíblia, os relatos de grandes milagres, de grandes avanços do povo de Deus, certamente eles são precedidos por posicionamento. Deus não trabalha com quem está indeciso. Deus não trabalha com quem está em cima do muro. Então nós vamos ver que quando uma pessoa se posiciona, Deus opera milagres. Basta você ver a história de Daniel. Leia a história de Daniel, ela é extraordinária. Mas ela começa como? Que ele é levado cativo para a Babilônia. Lá ele é um dos prisioneiros e eles vão servir a comida do rei, a comida da Babilônia, a bebida da Babilônia. Ele diz, não, eu não quero, eu não como, eu não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. E aí o homem encarregado de cuidar dos prisioneiros disse, olha, você vai ficar magro, você vai ficar abatido e vai sobrar para mim. Ele falou, não, me dá 10 dias e você vai ver, eu vou comer da minha alimentação, mas eu não vou comer nada da Babilônia. E assim, depois de 10 dias, ele estava até mais formoso do que antes. Só que depois você vai ler a história dele, um homem que não se contaminou com as coisas da Babilônia, decidiu, se posicionou, ele se torna um dos principais, um dos homens mais importantes durante o governo de 3 reis. Porque ele se posicionou. Também acontece com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Nabucodonosor, o rei, faz uma estátua enorme, gigante, e ele dá um decreto nacional. A hora que tocasse as trombetas, todo mundo deveria se prostrar diante daquela estátua. E os três, eles ficam de pé. Todo mundo se prostra, só os três. Ele diz assim, o rei fica furioso. Ei, por que vocês não se prostraram? Ele diz assim, nós não nos prostramos diante de imagem. Nós só nos prostramos diante do Deus de Israel. O rei fica furioso e diz assim, olha, se vocês não se prostrarem, eu vou dar mais uma oportunidade. Se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Pode fazer o que você quiser, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. E aí o rei fica furioso, joga eles na fornalha de fogo ardente, manda aquecer 7 vezes mais. Daqui a pouco o rei fica surpreso e chama todo mundo assim, ei, nós não lançamos 3 homens lá na fornalha? Foi? Mas por que tem 4 homens lá dentro? E era Jesus Cristo de Nazaré que estava caminhando. Porque Deus, ele honra quem se posiciona. Deus defende quem se posiciona. É a história de José. Você se lembra da história? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, vai parar no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Lá ele começa a prosperar, ele começa a crescer, só que a mulher de Potifar começa a dar em cima dele. Diz assim, olha, vem cá, venha se deitar comigo, venha se deitar comigo. Eu vou melhorar a sua vida, vou te dar presente, você vai ser o queridinho aqui da casa, você vai melhorar de vida. Ele diz, não vou fazer isso, porque eu não vou desonrar o meu Deus e eu não vou desonrar o seu marido, porque ele confiou em mim, colocou tudo nas minhas mãos e eu não vou me deitar. Por causa do seu posicionamento, ele vai parar na prisão, mas sustente a verdade sustentará. Depois de alguns anos, ele está sentado como governador no Egito, porque alguém que se posicionou. Se posicionar não é só falar. Posicionar, ele é seguido de atitudes. Meu posicionamento, ele é conhecido pelo que eu falo, mas ele é reconhecido pelo que eu faço. Então, nós vemos muitas pessoas incoerentes, pessoas que falam uma coisa, mas fazem outra coisa. No posicionamento, ele tem que ser igual. O que eu falo tem que ser sustentado pelo que eu faço. Isto é posicionamento. E eu quero ver com você a história de uma mulher que ela se posicionou. E depois que ela se posiciona, ela muda a sua vida e toda a sua família. Porque quando você se posiciona, você é transformado, você é melhor, mas você melhora todos aqueles que estão ao seu redor. Leia comigo então, Josué capítulo 2, do verso de 1 a 13, que diz assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vou examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livre-nos da morte. Essa história, ela é maravilhosa. Ela nos conta... Só que antes disso, Moisés, ele foi o libertador de Israel, ele tirou o povo, os hebreus, depois de 430 anos escravos no Egito, os leva agora rumo à terra prometida. Só que no meio do caminho, esse povo vai peregrinar por 40 anos no deserto. Por que eles peregrinaram 40 anos? Porque aquele povo não acreditou na promessa de Deus. Deus disse que tinha uma terra para eles. Deus estava tirando eles do Egito para levar para uma terra. Só que este povo agora começa a duvidar da palavra de Deus, da promessa de Deus. E por causa da incredulidade deles, eles ficaram no deserto e aquela geração incrédula morreu no deserto. Agora Moisés também morre, quem assume agora é Josué, o líder, e agora ele vai liderar os filhos daquela geração que morreu no deserto. Então agora eles estão indo à terra prometida, eles estavam no deserto, a terra prometida do outro lado, tinha o rio Jordão, eles vão atravessar o Jordão, agora eles vão ali acampar em Gilgal, e Deus vai dar uma ordem para eles: vocês vão conquistar Jericó. Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Ela, logo que eles entraram na terra prometida, eles se deparam com uma cidade extremamente fortificada. Os muros de Jericó é a cidade mais antiga da história da humanidade. Jericó, ela era cercada por dois muros, o muro externo e o muro interno. O que separava o muro externo do interno era uma distância de 5 metros. Estes muros, eles tinham 10 metros de altura e entre 2 e 4 metros de largura, tão largo que as casas ficavam em cima do muro. Se um povo chegasse, conseguisse derrubar o primeiro muro, eles logo depois se deparariam com o segundo muro. Era uma cidade que Josué 1 vai dizer que ela era uma cidade intransponível. Muitos povos tentaram destruir aquelas muralhas e invadir Jericó, mas não conseguiram. Mas somente os hebreus. Por que eles conseguiram? Porque Jericó estava entre o povo de Deus e a promessa de Deus. E tudo aquilo que está entre o povo de Deus e a promessa de Deus, Deus faz cair por terra. Você pegou? Então eu não sei qual promessa que você tem na sua vida. Pode ter oposição no meio do caminho, mas nessa noite, nessa manhã, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos declarar, e todo impedimento vai cair por terra. Se Deus falou que você teria um casamento abençoado e feliz, toda contenda e confusão que está impedindo a promessa se cumprir vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Se Deus falou que o seu filho, sua filha, que o seu marido, a sua esposa serviriam a Deus, caminhariam nos caminhos do Senhor, mas o mundanismo está na oposição, nós vamos orar e vai cair por terra e vai se cumprir a promessa de Deus em nome de Jesus. Mas antes de entrarem, Deus vai dizer a Josué vai ter uma estratégia, e ele vai enviar dois espias para espionarem a cidade, antes de entrar nela. Quando eles entram na cidade, eles vão se esconder na casa de uma prostituta chamada Raabe, que é o que nós vimos. Eles foram num lugar ideal para se esconderem, porque homens diferentes entravam a todos os momentos naquela casa. Então, não seria novidade nenhuma homens estranhos entrarem na casa de uma prostituta. E é isso que acontece, só que o rei fica sabendo. E eles vão até lá. Eles estavam o quê? habitando em Jerusalém. Quem habitava em Jericó, aliás? Quem habitava? Eram os cananitas. Cananitas descendentes de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado por Deus por denunciar a nudez do seu pai. Este povo era um povo que adoravam deuses estranhos. Eles adoravam, por exemplo, uma deusa chamada Astarote. Astarote era a deusa da lua, a deusa da sexualidade, era considerada a esposa de Baal. Baal, o deus da chuva, o deus da fertilidade. E também este povo sacrificava os seus filhos a uma entidade chamada Moloque. É nesse ambiente perverso que esta mulher, ela se encontra. Mas olha que interessante, um dia, uma oportunidade bate à porta da sua casa. E esta mulher, apesar de ser improvável de caminhar com Deus aos olhos humanos, esta mulher agarra aquela oportunidade. Assim como um dia, Deus, ele me deu uma oportunidade, o Senhor bateu a porta do meu coração, Jesus Cristo de Nazaré, eu agarrei aquela oportunidade, recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, ele mudou a minha vida, mudou a minha história e mudou a minha família. Um dos improváveis, certamente, estar aqui neste lugar, nesta manhã. Mas eu sei que Raabe não está sozinha, como eu também não estou sozinho, que muitos de nós também viemos do mesmo contexto, que um dia, uma oportunidade bateu a porta do seu coração e você levantou a mão e disse sim, eu aceito o meu Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí você agarrou essa oportunidade, você teve essa mudança de vida. Talvez você também que está aqui nessa manhã, se julgue ou se ache um improvável, como nós. Talvez você que venha de um lar totalmente desestruturado, você pode ter vindo de lares de pais ausentes, pais opressores, pais violentos, talvez você possa ter sofrido um abuso emocional, físico, você pode vir de tantas coisas que você se acha um improvável, mas Deus gosta de trabalhar com os improváveis, você pode dizer glória a Deus por isso, mas você precisa se posicionar, ela se posiciona, e nós precisamos nos posicionar, ela tem a sua vida mudada, e ela tem um legado, ela deixa um legado. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé, dos grandes feitos, de grandes homens e mulheres de Deus. Olha o que diz em Hebreus, está no telão, diz assim, Hebreus 11, verso 30 e 31, diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha o que está dizendo, que pela fé, ela teve fé e teve atitude, pela sua posição, pelo seu posicionamento, ela foi salva, porque a Bíblia diz que o povo vai rodear 7 dias, 7 vezes a cidade de Jericó e os muros caem, eles vão invadir, todos os habitantes de Jericó foram mortos, só sobreviveu ela, sua família. Por quê? Porque ela havia se posicionado, e agora ela está na galeria dos heróis da fé, porque ela se posiciona com palavra e com atitudes, porque tem gente que está se posicionando só com palavras, mas não tem atitude. Tiago vai dizer o seguinte, que a fé sem obra, ela é morta. A fé só de palavras, ela vai ao vento. Nós precisamos ter fé e falarmos, e temos atitude daquilo que nós fazemos. Eu quero ver então com você, três situações, o que acontece quando nós nos posicionamos, o que é um posicionamento? Estou falando de posicionamento espiritual nessa manhã, e é isso talvez que você precisa, talvez algumas coisas não estejam acontecendo na sua vida, porque você ainda não se posicionou, e hoje é amanhã de se posicionar em nome de Jesus, porque quando você se posiciona, em primeiro lugar, revela em que e em quem você acredita. Você já pode preencher o seu esboço. Quando você se posiciona, seu posicionamento revela em quem você acredita. Quando nós nos posicionamos, revela nossas verdadeiras crenças, nós revelamos quem nós cremos. Apesar dela morar em cima do muro, apesar dela morar em cima do muro, ela se posiciona, ela não continua no muro. Quando nós falamos de ficar em cima do muro, ela morava literalmente em cima do muro, é o que o texto diz. E quando nós falamos que alguém está em cima do muro, o que nós queremos dizer? Alguém indeciso, alguém que não se posicionou, alguém que não tomou partido, alguém que não fez algo. Isso é muito perigoso. Você precisa sair de cima do muro. Tem uma piadinha que conta mais ou menos assim. Um dia um homem estava em cima do muro. Estava em cima do muro, de um lado tinha um anjo, do outro lado tinha um demônio. E do lado de cá o anjo dizia: ei, pula para cá, vem para cá, vem logo, vem para o nosso lado, caminha com a gente. E ele em cima do muro. Aí o demônio lá, sossegado, de boa. E aí o anjo torcendo: vem para cá, vem logo, vem para cá, vamos junto. Aí ele olha para o demônio e diz assim: ei, o anjo está fazendo a maior torcida aqui para eu ir para o lado dele, você está quieto, aí você não vai falar nada? Não, o muro já é nosso. Até chegar em casa você vai entender. É isso aí. Porque quando você está em cima do muro, você não se decidiu, aliás, você se decidiu não pelo lado certo, mas pelo lado errado. E assim é espiritualmente. Nós precisamos nos decidir, porque Deus não trabalha com quem está em cima do muro, é uma verdade. Quem está em cima do muro, ele já se posicionou para o lado ruim, para o lado do inferno. É o que acontece, nós falamos semana passada sobre Elias, falamos sobre a história de Elias. O que acontece? A nação de Israel, agora, por causa do rei Acabe, estava adorando também este Deus aqui, Baal. E agora o povo estava dividido, eles adoravam a Deus, também adoravam a Baal. Eles iam no culto no domingo e iam no centro tomar passe na sexta-feira, era isso aqui. Aí Deus disse assim: ó, chega, não dá para agir desse jeito, eu não vou operar milagre, mas esse povo precisa se decidir. E aí Elias vai chamar o povo e vai dizer assim: até quando vocês coxeareis entre dois pensamentos? Se Baal é Baal, segue Baal, mas se Deus é Deus, segue a Deus. Não tem como ficar em cima do muro, não dá para ficar dividido, espiritualmente não dá para ficar dividido, porque no mundo espiritual não existe muro, no mundo espiritual existe céu e inferno, Deus e o diabo, anjos e os demônios. Você precisa se decidir. Enquanto você está em cima do muro, você já se posicionou, não do lado de Deus certamente, mas quando você declara: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, o inferno treme, o inferno se abala, porque você declara: eu sei, eu me decido, eu me posiciono e eu vou entregar minha vida para Jesus. Isso que nós precisamos. Olha o posicionamento dessa mulher, olha a fala dela. Ela revela em que ela crê e em quem ela crê. Olha o que diz versos 8 a 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei o que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela se posiciona escolhendo de que lado que ela ia ficar. Ela diz assim: não, eu não vou ficar do lado dos meus compatriotas, eu vou ficar do lado do povo de Deus. Ela se posiciona. Meu irmão, minha irmã, escolha o lado certo é o lado de Deus. Ela se arrisca. Ela vai guardar espiões na sua casa. Quando nós nos posicionamos, nós assumimos risco, sim, certamente, risco de perder a amizade. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos que hoje já não caminham comigo há muitos anos. Quando eu não era me convertido, eu era convidado para almoçar na casa de amigos, em churrasco, que nunca mais me convidaram. Porque quando você se posiciona, você corre risco. Quando você se posiciona, você pode ser ridicularizado. Quando você se posiciona, você pode ser mal compreendido, mas você precisa se posicionar. Olha o que ela está dizendo, a declaração de fé que essa mulher fala. Ela vai dizer o seguinte: o Deus de vocês entregou já Jericó nas mãos de vocês. Ela está dizendo assim: eu creio no poder do seu Deus. É o que ela está dizendo, é a declaração de fé que ela está falando. O Deus de vocês é Deus no céu e na terra. Ela tem mais fé, ela acredita mais em Deus do que o próprio povo de Deus, que caminhou 40 anos no deserto e duvidaram da promessa. Ela vai dizer assim: certamente o Deus de vocês, que prometeu essa terra para vocês, já deu, já cumpriu. É a confissão de fé dela. Ela crê, ela não crê em Astarote, ela não crê em Moloque, ela não crê em Baal. Ela está dizendo: eu creio no poder do Deus de vocês. Uma posição que ela está dizendo. Ela, que triste quando gente que não conhece a Deus tem mais fé do que quem conhece a Deus.
É muito triste quando você chega no trabalho e alguém que não caminha com Deus, você caminha com Deus, você está abatido, o cara bate nas suas costas e fala assim: cara, tenha fé, tenha confiança, vai dar certo. Sendo que você deveria ser esse agente de fé. E é isso aí, por isso que ela vai viver esse algo extraordinário da parte de Deus. Ela reconhece quem é Deus. Olha a fala dela. Ela vai dizer assim: eu sei que o Deus de vocês tirou vocês do Egito. E como Ele tirou vocês do Egito, da escravidão, Ele pode me tirar do meu pecado. É isso que ela vai dizer. Olha o que ela vai falar. Ela vai dizer o seguinte: o Deus de vocês que abriu o Mar Vermelho e fez vocês encontrarem um novo caminho é poderoso para me dar um novo caminho na minha vida. O Deus de vocês que derrotou os reis poderosos amorreus, que são Seu e Og, Ele é poderoso para dar vitória nas minhas batalhas também, em nome de Jesus. É isso que ela está dizendo. Ela precisa se posicionar, ela se posiciona. Isso agrada a Deus. Enquanto o seu povo não se posicionava, uma prostituta estrangeira se posiciona, crendo no Senhor. E olha, e é isso que nós precisamos. Deus espera um posicionamento. Quer ver só como a falta de posicionamento desagrada a Deus? Apocalipse capítulo 3, Jesus vai aparecer a João, que está na ilha de Patmos, como prisioneiro. Todos os discípulos já tinham morrido. E agora ele está lá, Deus aparece e dá uma revelação, o próprio Jesus dá uma revelação, que é o livro de Apocalipse, é o que vai acontecer no tempo futuro, e ele vai falar sobre 7 igrejas da Ásia. Jesus vai editar, vai falar uma carta, para enviar uma carta a cada uma das 7 igrejas. Olha o que ele manda dizer à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 15 e 16, está no telão, que diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Laodiceia era uma cidade próspera, uma cidade muito rica. Ela era conhecida pela sua indústria têxtil e também pelo avanço na medicina. Era uma cidade rica, mas era uma cidade que não tinha água. Então, eles tinham que trazer águas de outras fontes, de outras cidades. Eles criaram, então, construíram um aqueduto que trazia água para a cidade de Laodiceia. Só que a água que chegava em Laodiceia, ela não chegava nem quente, não chegava fria, ela chegava morna. Eu não sei, eu acho que todo mundo aqui já tomou um dia água morna, eu sei que dá ânsia de vômito, não é isso? É o que Jesus está dizendo. Porque eles não eram nem quente, nem frio. Jesus vai dizer assim: eu tenho vontade de vomitar esses cristãos. É o que Jesus está dizendo. Ele está falando a uma igreja, escrevendo para a igreja, porque vocês não se posicionam, porque vocês ficam em cima do muro, porque vocês ficam coxando em dois pensamentos. Eu tenho vontade de vomitar vocês. Morno, ele não é aquele que é frio e está esquentando. Morno é aquilo que está quente e vai se esfriando. Cuidado você, meu irmão, minha irmã, para não se esfriar na fé, para não se esfriar no seu posicionamento com Deus, porque Jesus que tem vontade de vomitar isso aqui. Esfriamento espiritual, ele é muito perigoso. Por isso que eu digo que não existe em cima do muro. Raabe se posiciona, ela sai daquele muro, ela escolhe o lado de Deus. Quando, exatamente como em Atos vai contar uma história, Paulo estava em Troade e ele iria viajar para uma viagem missionária. Entrou de, ele vai em uma casa, ele está lá no terceiro andar de uma casa, pregando, ele se empolga porque ele estaria indo embora, e diz que se estende, ele se prolonga no seu sermão. Um jovem chamado Eútico, ele estava sentado na janela, estava em cima da janela, no meio, olhando para o mundo e olhando para a igreja, estava sentado. E aí diz que depois de um determinado tempo ele cochilou e ele caiu e morreu. Porque ele foi se esfriando espiritualmente, e ele caiu. Assim é espiritualmente também. Cuidado para não ir se esfriando, para que você não caia na fé. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: posicione-se, porque Ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Mas volto a dizer, posicionar é como Raabe, é em palavras e em atitudes, porque senão não combina com crente. Nós temos que ter isso. Porque quando você libera uma palavra, você está pavimentando o seu futuro. Então você tem uma palavra de Deus nessa manhã, posicione-se e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Daqui a pouco você vai se levantar e vai declarar: eu me posiciono, eu me decido por um lado, o lado de Jesus Cristo de Nazaré, e você vai ver. Porque é muito triste quando nós vemos uma pessoa falando uma coisa e vivendo outra coisa. Olha o que diz Tiago, vai dizer assim, Tiago 3:10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Vamos ler juntos, 2, 3. Da mesma boca... Não pode ser assim. Ele está dizendo. Você não pode falar uma coisa e daqui a pouco fazer outra coisa. Você não pode falar que você abençoa e daqui a pouco você está amaldiçoando uma pessoa. Você tem que, se você quer viver algo novo da parte de Deus, você tem que se posicionar e falar algo novo a partir de agora e viver algo novo a partir de agora. Você tem que chegar na sua casa e declarar que sua casa é uma bênção, que seu casamento é uma bênção, que seus filhos são uma bênção, que seu trabalho amanhã é uma bênção. Se todo mundo lá no seu trabalho estiver reclamando, o problema é deles, você vai dizer que é uma bênção, porque você está honrando, você reconhece, foi Deus que abriu. Enquanto você estiver lá, é porque Deus está sustentando você, então não use sua boca para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Porque sabe qual é o grande problema nosso? É que tem gente que constrói com o joelho e destrói com a boca. Ele constrói com o joelho, ele está lá, ele ora, Deus abre a porta, Deus restaura, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, eu confio no Senhor. Aí ele levanta, chega e fala, que porcaria de emprego. Essa família não dá, olha para o filho e fala assim, cara, você não vai ser nada, moleque. Você está destruindo com a boca o que você estava construindo com os seus joelhos. Então você tem que se posicionar. Você fala, você vive aquilo que você gerou no joelho. E você se posiciona e Deus vai ver, você vai ver a bênção de Deus. É por isso que Provérbios 21, 23 diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Vamos ler juntos, 2, 3? O que guarda... Tome muito cuidado, amém? Então, em primeiro lugar, quando você se posiciona, você revela em que você crê e em quem você crê. Segundo lugar, quando você se posiciona, você se posicionar é, ele te revela onde estão os seus verdadeiros valores. Por isso que você precisa se posicionar. Porque quando você se posiciona, revela em que você crê e no que, em quem você crê. Quando você se posiciona, o seu posicionamento, por isso que vai desagradar muitas pessoas, porque o seu posicionamento vai revelar quais são os seus valores, aquilo que você valoriza de verdade. O que ela está dizendo? Eu não compartilho com os valores do meu povo. É isso que ela está dizendo, não compartilho. Preste atenção, gente. Ela está com os dois homens na sua casa. Os soldados estão procurando aqueles homens. Ela podia ter dito, ó, estão aqui, ó, pega eles e prende, iam matar os caras. Ela guarda os caras. Aí ela vai, e eles falam assim, o que você quer pedir para a gente? Ela podia ter pedido tudo o que ela quisesse. Olha o que ela podia ter pedido. Eu sei que Deus vai entrar aqui, vocês vão entrar aqui e vai destruir todas as casas. E que vocês vão para outro lugar. Eu quero um apartamento de cobertura onde vocês forem morar. Ela podia ter pedido, e ela teria. Porque eles iam fazer um voto com ela. Ela poderia ter dito assim, olha, para proteger vocês eu quero ouro, eu quero prata, eu quero dinheiro. Olha o que ela fala, versos 12 e 13. Jurem-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Ela podia ter pedido ouro, podia ter pedido prata, podia ter pedido dinheiro, podia ter pedido casa, podia ter pedido cavalo, podia ter pedido carruagem. Ela pede pela sua família. Porque quando eu me posiciono, revelo os meus valores. Nós estamos falando de uma prostituta que recusa dinheiro em prol da sua família. É forte demais, pode dizer uau. É forte demais. Ela coloca a sua família em primeiro lugar. Ela coloca os seus filhos e sua família em primeiro lugar, acima da sua própria vida, é o que ela vai dizer. Ela vai se posicionar, ela reconhece que o maior patrimônio da vida dela é a sua família. Meu irmão, minha irmã, não adianta ganhar o mundo lá fora e perder a sua casa, perder a sua família. Eu sempre digo, tem gente que tem muito dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele tem dinheiro, mas não tem sono, ele tem dinheiro, mas não tem paz, ele tem dinheiro, mas não tem família. Seu maior patrimônio é a sua família. O que você pede revela os seus valores. Pega essa de novo. O que você tem pedido a Deus revela os seus valores. O que, que você quer, Raabe? Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero apartamento, eu quero a minha família. Era onde tinha o valor dela. Exatamente. Um dia Deus aparece a Salomão e diz assim, Salomão, pede-me o que você quiser e eu te darei. Imagina se Deus falasse isso para você agora. Deus falando para Abraão: pede-me o que você quiser e eu lhe darei. Sabe qual é a resposta de Salomão? Salomão vai dizer assim: Deus, me dê sabedoria e entendimento para conduzir esse teu povo, que é tão grande, forte, tão abençoado. Deus fala assim: uau! E ele vai dizer assim para Deus: Salomão, por que você não me pediu a vitória sobre seus inimigos? Como você não me pediu poder? Como você não me pediu dinheiro, mas você me pediu sabedoria para dirigir o meu povo? Eu vou te tornar o homem mais sábio que já existiu na história da humanidade. E foi Salomão. E ele vai dizer ainda: e juntamente com isso, vou te acrescentar o que você não pediu. Eu vou dar vitória sobre seus inimigos, vou te fazer o homem mais poderoso dessa terra, vou te dar muitas riquezas, você será o homem mais rico que já existiu. É o que ele vai dizer. Vai falar isso, porque ele é o que se posiciona. Aquilo que você pede para Deus revela o que você valoriza. É o que está no seu coração. Imagine o coração de Deus quando ele olha a Raabe, uma mulher improvável que acredita mais em Deus do que o próprio povo de Deus. Uma prostituta que abre mão de dinheiro em prol da sua família. E é isso aqui. Enquanto o povo de Jericó estavam queimando seus filhos a Moloque, ela estava protegendo a sua família. Olha a diferença. Por isso que Deus age daquele jeito. Ela vai trazer uma lição para mim e para você, que eu e você precisamos orar pela nossa família, interceder pela nossa família, orar pela nossa casa. A Bíblia diz que ela ora pela sua casa, ela intercede pela sua casa e a sua casa é preservada. A Bíblia diz que um dia o sobrinho de Ló foi levado como prisioneiro. Abraão vai pegar e vai orar, vai interceder a Deus, e Deus vai libertar Ló. É isso que Deus faz. Então, meu irmão, ore pela sua casa, ore pela sua família. Raabe ora e Deus atende. Abraão ora e Deus atende. Noé, ele ora a Deus e Deus salva a sua família. Que a sua família seja salva para a glória de Jesus. Amém? Em terceiro e último lugar para nós orarmos, quando você se posiciona, você constrói o seu futuro e impacta gerações. Olha, ela vai se posicionar, o povo entra naquela cidade, destrói aquela cidade, acabam com tudo, e ela é preservada juntamente com sua família. E olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso de número 5 e 6, que diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Amém? A improvável, aconteceu o improvável na vida dela. A Bíblia diz que ela se casa, uma prostituta agora se casa, uma prostituta agora vai ter filhos, vai deixar o seu passado para trás, vai construir uma nova vida caminhando com o povo de Deus. A Bíblia diz que ela se casa com um homem chamado Salmão, que foi filho de Caleb. Eles vão gerar um filho que é Boaz, o resgatador de Rute, e que vai gerar Davi. E sabe que esse texto aparece? Aparece na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1 vai falar da descendência até chegar em Jesus Cristo, vai falar da genealogia de Jesus, e no meio da genealogia de Jesus tem o quê? Uma prostituta que se posicionou, que mudou de vida e que entra na galeria dos heróis da fé e na genealogia de Deus. Sabe por quê? Deus valoriza mais um improvável que se posiciona do que um provável que não se posiciona. E eu pergunto para você essa manhã: você é mais um improvável que se posiciona, ou você continua sendo um provável que não se posiciona na vida? Que você se posicione para a glória de Jesus. Amém? Se coloque de pé e se posicione, porque nós vamos orar ao Senhor. Porque o seu posicionamento revela em que você crê e em quem você crê. E o seu posicionamento revela quais são os seus verdadeiros valores. E o seu posicionamento constrói um futuro que vai impactar a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua descendência. Então feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Agora é você e Deus. Quando você se posiciona, você revela em que você crê e em quem você crê. Se posicione agora. Talvez você que está aqui nunca tenha se posicionado espiritualmente mesmo, declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez tenha coisas tão paradas na sua vida por causa disso. Chegou a hora de você se posicionar. Começa a dizer no mundo espiritual que você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Diga que você crê que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Se posicione. Talvez coisas estão retidas na sua vida porque falta um posicionamento. Se posicione agora. Quando você se posiciona, revela os seus verdadeiros valores. O que é prioridade para você? Coisas materiais, financeiras? Ou é a sua família? O seu casamento? A vida dos seus filhos? Então é hora de posicionamento. A Bíblia diz que ela sai de cima do muro. Talvez hoje seja o dia de você sair do muro. Vai orando ao Senhor. Eu quero, se você se posicionou nessa manhã por caminhar com Deus, sai do seu lugar à minha frente que nós queremos orar por você. Você revela no mundo espiritual que você se posiciona, porque não é só falar, é atitudes. Então você quer uma oração, sai do seu lugar, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vamos orar por enfermos. Se você estiver enfermo, vem à frente, nós queremos orar por você. Cadeias vão cair por terra, as muralhas do impedimento vão cair por terra nessa manhã. Se posicione. Vamos orar. Em nome de Jesus, se posicione. Começa a dizer no mundo espiritual o lado que você escolheu. Se você se decidiu pelo lado de Deus, comece a dizer agora: eu me decido pelo lado de Deus. Fala alto, deixe os anjos ouvirem, deixe os demônios ouvirem que você entregou sua vida para Jesus. Diga para Deus que você se posicionou. Se você se posiciona a favor da sua casa, então ore pela sua casa agora. Se posicione pela sua família, ore por ela. Pai, em nome de Jesus, olha o posicionamento dos teus filhos amados, Senhor. Meu Deus, honra, honra a fé, honra o posicionamento exatamente como o Senhor fez com Raab. Senhor, meu Deus, uma improvável. Olha coisas improváveis aqui, mas que se posicionam. Decide deixar o muro, Senhor. Decide deixar, Pai. Meu Deus, eles se posicionam em Jesus. Olha os teus filhos aqui à frente se posicionando, mandando uma mensagem no mundo espiritual. Eu decido pelo lado de Deus. Eu decido pelas coisas de Deus. Eu decido por Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Deus está dizendo. Decida. Quando você se decide, você mostra os seus verdadeiros valores, aquilo que você, aquele que você está crendo. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Continue orando. Faça como Raabe. Senhor, eu valorizo minha casa, eu valorizo meus filhos, eu valorizo meu casamento. Começa a pedir. Talvez você até que tenha pedido por dinheiro, por bens, por posses. Chega a hora de você pedir pela sua casa. Revela o seu verdadeiro valor, aquilo que você tem buscado, esperado no Senhor, em nome de Jesus. Tem cadeias caindo, tem cadeia sendo quebrada, tudo aquilo estava te impedindo de avançar. Jericó queria impedir o povo de avançar, o povo de conquistar a terra prometida, mas tudo aquilo que estiver entre você e a promessa de Deus vai cair por terra em nome de Jesus. As cadeias estão quebrando, os muros de Jericó estão sendo destruídos, tudo aquilo que estava impedindo você de avançar, de crescer, está caindo por terra. Começa a dizer: eu ouço cadeias quebrando, eu ouço muralhas ruindo, eu sei que o meu caminho está sendo aberto. Olha a declaração de Raabe: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, que livrou vocês do Egito, é poderoso em me livrar do pecado. O Deus de vocês que abriu o caminho no Mar Vermelho é o Deus que vai abrir caminho na minha vida. O Deus de vocês que deu vitória contra os amorreus é o Deus que vai me dar a vitória. Será que você pode falar isso para Deus, que você crê? Raabe entra na galeria da fé. Ela consegue crer mais do que o próprio povo de Deus. Ela creu, ela declarou com a boca: o Deus de vocês, o Deus de Israel, é poderoso para abrir caminho. Será que você pode dizer aí do seu lugar: eu creio, fala com seus lábios: eu creio que o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, é poderoso para abrir os caminhos que estavam fechados na minha vida, a partir de agora, em nome de Jesus. Diga: eu creio que o Deus de Israel, Jesus Cristo, que livrou o seu povo da escravidão, é poderoso para me livrar das garras de Satanás, é poderoso para me livrar de todo o mal que tem lutado contra a minha vida, minha casa e a minha família. Eu creio que Jesus Cristo deu vitória contra outros reis ao seu povo, certamente me dará vitória aonde eu empreender, aonde eu colocar as mãos, aonde eu pisar. Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, o Senhor ouviu a confissão de fé desses nossos irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Assim como Raabe, através dessa confissão de fé, esses meus irmãos e irmãs se posicionaram hoje e creem que o único Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E através dessa confissão, eles saem do muro e passam a caminhar como família de Deus. Ainda de olhos fechados, levante a sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez, só você que fez pela primeira vez essa oração. Levante sua mão. É um posicionamento, você vai mandar uma mensagem para o mundo espiritual. Se você se decidiu por Jesus hoje, levante sua mão do seu lugar. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É necessário um posicionamento. Ah, Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer que os demônios também saibam por que lado você se decidiu. Então, se você nunca fez essa oração, fez hoje, está convicto disso, levante sua mão. Isso é muito sério. É dia de mudança na sua vida. Está voltando para os caminhos do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, olha quantos irmãos e irmãs se decidiram se posicionar nessa manhã. Seguir a vida com o Senhor. Assim como nós vimos no início, milagres são precedidos por posicionamento. E os teus filhos se posicionaram hoje. Abra os céus, abençoe poderosamente para a glória de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Senhor te leve em paz e segurança, assim como Ele te trouxe. Que o Senhor te conceda uma semana de céus abertos, uma semana de milagres para a glória do Senhor. Vai na paz, Jesus. Deus te abençoe.